Rádio Observador. Desporto.
Vamos olhar para estes 11. Há surpresas aqui ou não?
Jesus ia dizendo que ia jogar a 4 atrás, joga a 3, portanto, ou a 5, conforme naturalmente que queiramos observar, e portanto joga com os 3 centrais, o Vertonghen, o Lucas e o Otamendi. Depois coloca o Diogo, que é um jogador que dá muito mais profundidade do lado direito, portanto, jogando com 3 centrais vai precisar de 2 alas que deem profundidade. São jogadores, portanto, com capacidade ofensiva e de recuperação, portanto, porque a primeira missão é defender, depois, obviamente, é ter essa profundidade atacante que apoia muito o futebol, digamos, de área contrária. João Mário e Weigl é aqui uma articulação que é bom. É bom perceber como é que esta articulação se vai dar entre João Mário, aquisição, a única aquisição, e Weigl. Portanto, um 6 e, digamos, um 8. Porque esta articulação pode ser chave de muita coisa. Porque os jogadores têm que ser compatíveis, têm que se compatibilizar em termos de ação. E vamos ver então João Mário e Weigl, ele um a 6, outro a 8, como é que...
E Gabriel, consegue dar-nos algum exemplo de uma dupla de 6 e 8 que tenha feito muitos estragos no futebol e que possa ser de alguma forma parecida a esta que o Benfica agora apresenta?
É uma questão, os chamados duplo pivô são sempre jogadores muito bem escolhidos e também têm que ter uma boa articulação, que isto no fundo são os setores, e também têm que ter uma boa articulação com quem está atrás, portanto vem da primeira linha, que é a linha defensiva.
Eu estava a pensar em Xavi e Iniesta com a minha pergunta.
Está bem, claro, e agora você tem um Pedri e um Busquets, portanto. Pronto. Por exemplo, no Barcelona, já que o Xavi e o Iniesta já lá vão, não é? Mas são fantásticos e naturalmente...
Os adeptos do Benfica estão nesta altura já a salivar, olha, pensando já essa possibilidade.
Vamos fazer comparações, não há comparações. Vamos ter os pezinhos bem na relva, como se costuma dizer.
Em vez de natar,
e naturalmente esperar que João Mário e Weigl sejam jogadores que sejam bons para o Benfica e também para o futebol português. No fundo é isso que interessa em termos de capacidade de um clube português como é o Sporting Benfica.
E sobretudo esta noite para o futebol português é importante a passagem do Benfica para a próxima fase da Liga dos Campeões por uma questão de competitividade, Gabriel, do próprio campeonato.
Não, e para a marca Benfica e para a marca do futebol português também, sendo uma das marcas mais incisivas como é a equipa, portanto o nome Benfica, o rendimento desportivo é que continua a alimentar essa marca. Se o rendimento desportivo cai, quebra, obviamente que a marca também se desgasta. Mas eu estava a falar aqui da equipa, portanto o Diogo e Grimaldo são jogadores de capacidade atacante, atenção Grimaldo muito forte nos lances de bola parada, e depois o Benfica tem em Seferovic, é um avançado no 3 da frente, é um avançado que ocupa muito bem os lugares, é um jogador que sabe estar, é um jogador que ocupa muito bem os espaços, sabe, e jogador que apareceu a jogar muito bem de cabeça no Campeonato da Europa, é um futebolista que está maduro, como se sei dizer. Rafa é aquela velocidade, pode muito bem articular ali com o Diogo, e Pizzi é um jogador pensador. Portanto, vamos ver o que é que este Benfica com este 3-4-3, faça um 4-2-3-1, apostar de Rui Vitória, em que Rui Vitória, penso que, conhecendo bem os jogadores do Benfica, muito bem mesmo, não só por aquilo que jogam, também Jesus estudou os jogadores de que o Spartak dispõe,
mas Rui Vitória tem, o Rui Vitória tem a experiência do clube.
Exatamente, e tem experiência do futebol português. Conhece o que é a mentalidade, o que é a pele.
E herdou uma situação de Jorge Jesus, portanto estará familiarizado pelo menos com as técnicas do técnico.
Aliás, treinadores portugueses estão muito bem familiarizados uns com os outros, conhecem-se perfeitamente e sabem quais são, digamos, as medidas que podem colocar para travar. Portanto, o andamento e a dimensão de uma e outra formação. Vamos ver, eu estava a olhar e percebi que em relação à formação inicial que estava prevista para a equipa do Spartak, aparecem dois jogadores, Hendrix e Unyarov, portanto, e saíram outros dois. Portanto, são jogadores mais defensivos. É uma formação, também ela, que ganha muita velocidade. E daí a razão porque coloca Jesus 3 homens atrás, ganha muita velocidade do meio campo para diante. Mas também é uma formação que deixa os seus espaços. Vamos ver como é que isto tudo se encaixa. Eu acho que tudo o que é antevisão vai morrer quando assim... for dinâmica do próprio jogo. Porque o 4-4-2 do Spartak no papel não vai ser 4-4-2, vai ser um 4-2-3-1, na minha opinião, com Sobolev mais adiantado e Larsson nas suas costas a aparecer. Atenção que pode aparecer com Sobolev, porque o papel do ponta de lança muitas vezes ultrapassa aquilo que é os golos. É a sua área, o seu raio de ação, o desgaste, aquilo que ele provoca de estrago na defesa contrária para que possam surgir outros jogadores em situação de tiro.
E vamos analisar isso.
Não se esqueçam de uma coisa, que isto é muito importante no futebol. É nas áreas que se ganham os jogos e é na capacidade defensiva que se seguram os jogos.
E é por aí que nós vamos também olhar, mas agora vamos já diretamente para a casa do João Pinto. É lá que ele está nesta altura, este adepto do Benfica, que desde pequenino, imagino eu, e agora aqui comentador na Rádio Observador. João, a ti não te vou pedir aqui grande isenção, peço mesmo a emoção. Como é que esta equipa do Benfica vai ter nota positiva na Rússia?
Eu acho que depende muito da exibição do Pizzi. Primeiro, acho que com 5 substituições já é difícil falar em equipa titular. Isto depois meia equipa sai, meia equipa entra e já dá uma...
Como nos iniciados.
Isto agora é muito... Mudou o futebol com o número de substituições. Mas acho que pelo menos a primeira parte vai ter muito a ver com o rendimento do Pizzi. Fechar no meio campo, apoiar o ataque... Trocar os olhos àquela gente, acho que vai ter muito a ver com isso, com a habilidade. Uma coisa que eu gosto neste 11 e que gosto no que o Jorge Jesus aposta, todos os jogadores que estão em campo são bons tecnicamente, são jogadores de boa recepção, bom passe, e o Benfica vai beneficiar com isso. Tenho sempre a dúvida se o Diogo já está bom para colher, portanto ele é praticamente o primeiro jogo que faz. Mas espero que sim, gosto imenso dele, tenho a certeza que ele vai entregar. E há muitos meses que não sentia tanta emoção a ver um jogo do meu Benfiquinha. Vamos a isso, e com a voz do Gabriel Alves em fundo, só pode correr bem.
Vamos aguardar então, e o Gabriel vai nos ajudar aqui também a continuar aqui a perceber este encontro. Para já pedir também aqui agora a ajuda do Pedro Henriques para olharmos para este árbitro, este sérvio, este Zjardan Jovanović. Pedro, é um bom árbitro este aqui, o que é que nos podes dizer sobre ele?
Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado uma vez mais pelo convite para estarmos aqui presentes a fazer aqui o nosso trabalho. Dizer que este árbitro é realmente um árbitro elite. O Carlos El Cerro Grande é um dos dois melhores árbitros espanhóis. Faz parte do grupo de elite de 25 árbitros que existem na UEFA, portanto, a nível de toda a Europa, do chamado top class, do grupo de elite. E a importância deste árbitro neste jogo, e uma nomeação deste calibre, tem muito a ver com alguns aspectos, como, por exemplo, não termos vídeo-árbitro. E sabendo da importância que é, para todas as equipas, obviamente, a passagem à próxima fase, o acesso depois à fase de grupos, por questões financeiras, por questões também desportivas, e não havendo esta questão da vídeo-arbitragem, qualquer erro, nomeadamente aqueles erros grosseiros, aqui não tem e pode ser corrigido, e portanto convém ter um árbitro de qualidade. Tem 45 anos, esteve no Euro 2020, jogado ou disputado este ano, fez o França-Alemanha, o Croácia-República Checa, é internacional desde 2013, é a segunda vez que vai arbitrar o Benfica, curiosamente, também arbitrou na 19-20 na Liga dos Campeões, numa derrota do Benfica em São Petersburgo contra o Zenit, 3-1. De qualquer maneira, é um árbitro de qualidade, excelência, e digamos que a grande novidade aqui é a não vídeo-arbitragem e, obviamente, aquilo que agora passa a ser também algo que, com as quais as equipas também vão ter que, enfim, jogar, que é a questão dos golos fora, que acabaram, e, portanto, se no total da eliminatória for 5 golos para cada lado, está empatado, e, portanto, não interessa quem marcou em casa ou quem marcou fora. Isto vai-nos remeter, provavelmente, ao longo da época, para mais prolongamentos. De qualquer forma, também há aqui um fator que atenua isto tudo, as 5 substituições, a possibilidade num prolongamento de fazer uma 6ª substituição, isso parece que não, mas também vai ajudar pelo menos a aliviar aquilo que é notório, que vai ser grandes cargas ou mais cargas acrescidas para estas equipas.
Qual vai haver mais desgaste, Pedro, muito
sim,
mais.
Sim, claro.
Porque
claro,
os calendários andam extraordinariamente apertados e mesmo as substituições, as 5 mais 1, não... Podem amenizar, mas não...
Sim, amenizam, exatamente, mas não resolvem.
Não resolvem. E vamos ver o que é que os jogadores vão dizer e os treinadores a determinada altura. Agora, eu estou de acordo que seja por resultado real e não por resultado
sim,
virtual.
Sim, claro, claramente. E Gabriel Alves, há uma coisa também muito interessante que é, provavelmente aqui a um ano vai haver, entre aspas, quando dizemos queixas, relatórios sobre isto e com algumas queixas das equipas, e portanto a tendência será para algo que está já na manga e que vai também ajudar a revolucionar um bocadinho o futebol. Há 3 ou 4 alterações às leis e uma delas será termos qualquer coisa como o futsal, sugestões volantes. Portanto, aí o Cristiano Ronaldo pode durar até aos 45 anos porque pode jogar a espaços. Quem diz...
E achas que isso é possível?
Não, está a tomar forma. Neste momento, o mais importante é a revolução do fora de jogo e a questão, portanto, o fora de jogo neste momento e o tempo útil de jogo, são as duas que estão aí na calha. com uma ou duas experiências, ou seja, ou jogar só os últimos 15 minutos com tempo útil, que é uma das experiências, ou termos mesmo, à maneira também dos outros esportes, futsal, paragem do cronómetro, a nível de futebol profissional, obviamente. E a outra, a questão do fora de jogo, que vai sofrer uma alteração profunda, deduzo que não, nesta época não, mas 22-23. De qualquer maneira, vamos ver, eu acho que estas opções volantes, que foi experimentada agora no torneio sub-19, teve sucesso, na perspectiva de que a intervenção do treinador é cada vez maior, porque pode jogar em vários momentos do jogo.
É uma espécie de xadrez.
É um bocadinho, exatamente. Mas, de qualquer maneira...
E há aqui outro dado, uhum. Pedro, em relação a isto, é o grupo de trabalho pode ser reduzido e o grupo sente-se todo titular.
Exatamente.
O que é muito importante na gestão dos recursos humanos. Portanto,
recursos humanos barra egos também, às vezes.
Sim, mas é o recurso humano que Exato. O treinador tem, porque pode muito bem satisfazer egos.
E a próxima...
Os egos são muito, 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 muito...
complicados.
E já agora, para terminar, dizer isto, é porque os bancos neste momento, os bancos suplentes, há semelhança do que acontece no Campeonato da Europa, o que já acontece em Itália, porque a lei já prevê isso, em vez de terem os habituais 7 suplentes, passarem a ter os 12, como acontece no Campeonato da Europa, e aí, mesmo não entrando todos, já estão mais envolvidos em relação ao jogo e não ficam na bancada. Portanto, há aqui uma série de alterações que podem vir a ser perfícuas e, se calhar, com o desgaste desta época, com os prolongamentos, se calhar vamos ter mais cedo do que o que pensamos alterações a nível de substituições.
Fazer envolvência de grupo com maior intensidade é muito importante para ter o grupo todo na mão e, acima de tudo, menos falatório, menos parlatório, menos parlatório no balneário.
Vai ser, vamos, eu aqui a minha grande dúvida nesta altura em relação à arbitragem é na utilização do VAR nesta fase da prova. O que é que isto pode trazer em termos negativos? O que é que te parece, Pedro?
Não, em termos negativos é sabemos...
Digo isto porque depois há um desenvolvimento diferente, ou seja, claro. Daqui a uns tempos, ou seja, mesmo as equipas de arbitragem em termos, já estão, começam todas elas a trabalhar com o vídeo-árbitro, já estão habituadas a esse esquema. E agora de repente voltam outra vez atrás, depois voltam à frente, isto...
Claro, para as equipas propriamente dita é a diferença de uns milhõezinhos grandes, não é? Entre entrar para a fase de grupo e não entrar, porque não é só o entrar, é depois aquela questão do ranking que eles estão, é eventuais pontos conquistados...
As próprias ligas de alguns países podem perder muito com eventuais falhas.
E depois, exatamente, a representatividade de um país, ter uma equipa, ou duas, ou três, ou não ter nenhuma, faz toda a diferença.
E enfim, o que representa a marca estando na Europa ou não,
exatamente,
estando internacional ou não, não.
A valorização dos jogadores, se calhar, se o Sporting ainda mantém, se calhar, o plantel que tem, é porque não teve na Europa, porque se este plantel que foi português e jogado cá em Portugal se expusesse na Europa ao mesmo nível, se calhar já não estava lá metade dos jogadores. Portanto, isto para dizer que há um conjunto de coisas que para as equipas com o vídeo-árbitro e com o evento, ou sem vídeo-árbitro e com o eventual erro, pode ser complicado. Para os árbitros, é uma readaptação constante tem que ser feita, porque umas vezes tem, outras vezes não tem, e portanto a tomada de decisão muda claramente quando nós estamos sozinhos, entre aspas, no terreno de jogo, ou quando de repente temos um meio técnico que nos pode auxiliar e ajudar.
Ó Pedro Henrique, mas isto do VAR não pode ser aleatório.
Pois não, por isso tem que mudar.
De forma
não.
Nenhuma. E claro. Isto,
devia
a UEFA,
de ser em todos, não é? Devia de ser em todos os jogos.
A UEFA,
não,
que é
não faz
tão,
sentido.
tão, senhor Severin. Ai, senhor Severin.
O Gabriel Alves hoje deu um grande exemplo de manhã no nosso É Campeão, que é aquilo que aconteceu com Portugal.
Claro.
Felizmente não teve graves consequências na perspectiva que acabámos por passar, o gol anulado ao Cristiano Ronaldo, que depois o árbitro até pediu desculpa, um jogo daquela importância para ir para um Campeonato da Europa e que não teve vídeo árbitro. Mas eu também estou convido que isto, mais ano, menos ano, terá tudo resolvido também nesse aspecto.
Muito bem, e agora começam já as equipas a prepararem-se para entrar, André Maia, João Filipe Cruz, já há imagens que nos podem ir dando do que está a acontecer aí no estádio do Spartak Moscou.
Sim, as imagens principais, Aníbal, são mesmo das bancadas e é bom ver novamente adeptos nas bancadas, neste caso deste Spartak Stadium, é assim que se chama, nome pouco original, mas pelo menos é fácil de memorizar, já tivemos aqui nomes mais complicados de dizer de estádios assim de leste e por enquanto são essas as imagens de destaque.
Olha, o João Mário conhece bem a zona, já lá jogou.
Exatamente.
Não no Spartak, mas no Lokomotiv.
Mas conhece este relevado?
Conhece.
Conhece muito bem este relevado e esteve presente, por exemplo, na última vez que Jorge Jesus conseguiu vencer na Rússia. Foi à frente precisamente ao Lokomotiv de Moscovo, que depois até foi um clube por onde passou o João Mário. Nessa altura, João Mário jogou à frente ao Lokomotiv, venceu o Sporting por 4 4-2, falo na época de 2015-2016, e João Mário e Jorge Jesus estiveram aqui na Rússia a disputar esse que foi o último jogo que Jorge Jesus venceu frente a uma equipa russa. Olhando para as estatísticas, as equipas portuguesas não têm assim a grande historial na Rússia, também o Benfica principalmente não o tem, e olhando por exemplo para os últimos, para os jogos, os 10 jogos realizados na Rússia, o Benfica não sofreu golos apenas por uma vez, foi frente ao Torpedo em 77-78, uma equipa de menor dimensão, e por isso, se hoje não sofrer golos, vai conseguir aqui fazer história frente a um Spartak que até é forte ofensivamente.
Só mais uma nota que me parece que é importante aqui para os nossos ouvintes. O Benfica tem um orçamento, portanto, na sua equipa de 323 milhões 350 mil euros e a equipa do Spartak é metade, 144 milhões 300 mil euros. Isto sobre dados da Transfermarkt, que é uma das referências de mercado internacional do futebol.
E por isso, Gabriel, não pode acontecer aquilo que aconteceu o ano passado com o PAOK. O Benfica tem obrigatoriamente de ser
São quase 70 milhões, que eles, porque estas duas equipas lutam, não é?
Sim, mas a verdade é que os jogos discutem tem-se no metro quadrado do relvado. Portanto, plantel com 28 jogadores do Spartak, 33 do Benfica, nesta altura. O Benfica tem uma média etária ligeiramente mais velha, 26.4. Estrangeiros do Spartak, 10, do Benfica, 19, 57.6 para 35.7. Jogadores de seleção têm os dois clubes igual, 10 cada um. Portanto, são aqui alguns dados que me parecem interessantes para os nossos ouvintes.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.